reportagem especial.
Mais de 135 milhões de brasileiros vão às urnas em outubro, pouco mais de 70% da população. Neste ano, alguns aspectos do eleitorado brasileiro se destacam em meio às estatísticas. Temos 5 milhões de mulheres a mais do que homens votantes. Além disso, 2010 é o ano com menos adolescentes votantes na faixa etária de 16 e 17 anos. Com uma população tão extensa, é possível imaginar um perfil básico para o eleitor brasileiro. É o que você confere a partir de hoje na série O Eleitor do Século XXI, com produção de Pedro Nogueira e Aline Lourenço.
O Eleitor do Século XXI.
Dos quase 200 milhões de brasileiros, cerca de 136 milhões vão às urnas nas eleições deste ano. A maior parte deles tem entre 25 e 60 anos, assim como na última eleição geral. Se por um lado não dá para apontar um padrão desse eleitor, por outro é possível identificar algumas tendências a partir do levantamento do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. Uma delas é a de um eleitorado mais feminino. O número de eleitoras é quase 3% maior do que o de homens. Mesmo com esse percentual e sendo quase 52% do eleitorado nacional, não é possível dizer que o voto de gênero determinaria a vitória nas urnas, como esclarece a socióloga Maria Lúcia Braga, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres.
Se a gente tivesse num patamar de mais equilíbrio, né, de promoção da igualdade de gênero entre homens e mulheres e de mais politização e participação política, nós poderíamos dizer assim, não, esses 5 milhões de eleitores vão decidir a eleição em prol de uma candidata X, né? Mas acho que hoje o campo político brasileiro é um campo que a gente tem que considerar uma complexidade de interesse na hora que o eleitor e a eleitora chegam para votar, né?
No quesito escolaridade, desde 2006, os dois maiores grupos de eleitores têm escolaridade incompleta. A maior parte, 33%, com o ensino fundamental não concluído. Já o percentual do segundo grupo, com o ensino médio incompleto, está em torno de 18%. Mas esses dados podem não refletir a realidade, já que o TSE não tem uma política de atualização frequente da escolaridade do brasileiro. Uma pessoa que tirou seu título enquanto cursava o ensino médio, por exemplo, já pode ter concluído um curso superior sem que isso esteja registrado na Justiça Eleitoral. Por isto, apesar de reconhecer a tendência de crescimento da escolaridade, o demógrafo do Centro de Desenvolvimento e Planejamento Regional da UFMG, Bernardo Queiroz, recomenda cautela na análise das estatísticas eleitorais.
Tem que olhar com um pouco de cuidado e ver como que essa medida foi construída. O que está acontecendo na população brasileira é que as pessoas estão ficando mais educadas, né? O número de anos médios de estudo tem aumentado, o percentual de pessoas que concluem o ensino fundamental tem aumentado, o percentual de pessoas que concluem o ensino médio tem aumentado, o percentual de analfabetos tem diminuído e essa tendência vai continuar.
Na distribuição regional dos eleitores, o maior colégio eleitoral brasileiro continua sendo São Paulo. Em 2010, são mais de 30 milhões de paulistas votando, mais que o dobro do segundo colocado, que é justamente Minas Gerais, com 14 milhões e 500 mil eleitores registrados. Belo Horizonte é a única cidade do estado com mais de 1 milhão de eleitores, na verdade, 1 milhão e 800 mil cadastrados, 7% a mais que na eleição anterior. Até essa distribuição geográfica pode ter uma influência no comportamento do eleitor e na maneira como ele decide o seu voto. É o que explica o cientista político Emerson Urizi, professor da Universidade Federal do Paraná.
O eleitor mineiro, ele tem uma dificuldade muito grande em votar em alguém que não seja de Minas, ou que não esteja vinculado a um político mineiro. Já o eleitor paulista, não. O eleitor paulista, ele vota independente da origem, né, de ser ou não paulista o candidato. São outros critérios, né?
Além das faixas etárias, gênero e localidade, outros critérios também pesam para o eleitor na hora de decidir o seu voto. A informação é um deles. De acordo com o IBGE, entre 2005 e 2008, por exemplo, o uso da internet cresceu mais de 75% entre os brasileiros em todos os níveis de escolaridade. Isso significa que mais pessoas podem ter acesso à informação e por diferentes fontes, o que também pode influenciar na escolha do candidato. Com produção de Aline Lourenço, Pedro Nogueira para a UFMG Educativa.